Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Hoje o assunto, o tema, infertilidade masculina. Você se lembra, semana passada falamos de infertilidade feminina. Hoje estaremos falando de infertilidade masculina, que não precisa ser encarada como um tabu, tá? Ao contrário do que muitos homens acham, ela tem cura, tem tratamento, não é? Esse é um assunto recorrente entre casais que desejam ter filhos e, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, 40% dos casos competem aí, estão relacionados ao segmento masculino, não é? Para esclarecer, falar sobre o assunto, médico, urologista, doutor Felipe de Burque. Vamos falar um pouco sobre esta situação, como bem preconiza a OMS, a Organização Mundial de Saúde. 40% aí dos problemas de infertilidade estão justamente correlacionados com a infertilidade masculina, não é? Claro, só para situar o nosso ouvinte, hoje o acompanhamento, o tratamento é do casal. Mas como a semana passada falamos da infertilidade feminina, hoje vamos falar do outro lado, a infertilidade masculina. É muito comum, é muito frequente esse tabu, de fato, o senhor se depara no seu consultório com relação à dificuldade de falar, de assumir, até mesmo medo de procurar um médico para falar sobre isso, doutor Felipe?
Existe muito tabu ainda, J. Patrícia. E uma coisa que a gente tem visto mais frequentemente é que há um período de tempo atrás, a infertilidade era quando você tinha uma queda no número de espermatozoides. Hoje, com a tecnologia e com o que a gente dispõe de biologia molecular, a gente pode colher um espermatozoide e fazer uma inseminação artificial, e o casal que era considerado infértil alguns anos atrás, hoje ele consegue fazer com que a esposa engravide com o espermatozoide do marido. E o que a gente nota também é que em alguns segmentos, principalmente pacientes jovens que usam esteroides, anabolizantes em academia, eles estragam a produção do espermatozoide no testículo pelo excesso de testosterona exógena, que vem de fora do organismo dele, fazendo com que haja uma parada na produção do espermatozoide. Uma coisa interessante na diferença entre o homem e a mulher é que no homem, a gente produz o espermatozoide que vai ejacular hoje, começou a ser produzido 70 dias atrás. Nossa. Então a gente tem uma produção contínua. Ao contrário das mulheres, que já nascem com a carga de óvulos e vão eliminando esses óvulos ao longo da vida delas. Então quando a gente estraga essa linha de produção, aí a gente tem realmente um problema mais sério. Como a gente pode estragar? Usando esteroide, usando anabolizante. O pessoal toma bomba nas academias. Isso é hoje uma das coisas que tem acontecido muito, né, que a gente chama de queimar o testículo. Uhum. O testículo fica inviável para a produção de espermatozoide depois de um uso frequente e não orientado desses esteroides, J. Batista.
O doutor Felipe de Burque, outro detalhe também, quando se falava muito, era às vezes uma pancada, não é? Vou colocar aqui a alegoria de um jogo de futebol, aí fulano levou uma pancada no testículo, opa, pode ter comprometido, isso é mito, isso é criação, de fato pode ocorrer algum problema de infertilidade por conta de uma pancada ou uma doença nos testículos, doutor Felipe?
Pode sim, Jota. Se essa pancada, se esse trauma for um trauma de intensidade muito grande e houver ruptura das camadas que protegem a linha de produção do testículo, você pode realmente ter uma ação do sistema imunológico naquela unidade e você transformar o testículo num agente estranho ao organismo. Agora, se é uma pequena bolada, uma coisa menor, não vai ter nenhuma repercussão maior. Então, uma coisa comum hoje, um acidente de motocicleta, onde há uma explosão do testículo por conta do acidente de motocicleta, ele bate com o testículo em cima do tanque de gasolina da motocicleta, é comum, se você não tratar precocemente, o testículo diminuir de tamanho, uhum, aquele que foi traumatizado, e em alguns casos você pode ter uma reação imunológica e ter uma, o que a gente chama de ele passa a agredir o espermatozoide, ele passa a fazer com que o espermatozoide não seja uma unidade do próprio organismo e o sistema imunológico destrói ele antes da formação completa dele. Uhum. Isso pode acontecer. Não é uma coisa comum, certo. Não é uma coisa que seja padrão para todo mundo. É uma bolada no testículo. Não. Uhum. Isso é exceção à regra. A maioria dos traumas não vai trazer tanto desconforto. E, às vezes, uma coisa interessante, é bom lembrar para os ouvintes, às vezes você leva um pequeno trauma no testículo e descobre uma tumoração, um caroço. É muito frequente a gente escutar nos pacientes com câncer de testículo e depois de uma bolada surgiu um caroço. Uhum. A bolada fez ele palpar o testículo e descobrir aquele caroço ali. Foi o anjo da guarda que mandou aquela bola para que ele descobrisse aquele problema dele precocemente e a tempo de tratar.
Vamos...
É importante a gente falar do autoexame dos homens, uhum, para que eles procurem câncer de testículo precocemente, João.
O doutor Felipe, é importante isso porque não foi em consequência da bolada, da pancada, mas e sim porque já tinha lá o tumor, apenas a bolada ou a pancada que ele levou chamou a atenção para um exame, para a averiguação, é isso?
Exatamente, perfeito. O raciocínio é justamente esse.
Ok, perfeito. Então, voltando ainda sobre essa questão da infertilidade masculina, e aí eu vou perguntar sobre esses mitos, né? Muita gente, principalmente no interior, fala quando a criança tem papeira, que se ela pegar peso, não tiver cuidado, pode descer para os testículos. Isso, de fato, acontece e pode ocasionar infertilidade masculina ou não, doutor Felipe?
Pode sim, você pode ter uma coisa que a gente chama de orquite viral. A cachumba, a papeira, ela pode, o pessoal no interior diz, fulano recolheu a papeira.
Isso, bem lembrado, é assim mesmo.
E aí você tem uma reação imunológica do testículo, o vírus agride o testículo, e aí há uma diminuição de tamanho dele por conta dessa agressão do vírus e do sistema imunológico. Quando esse fato ocorre nos dois testículos, você pode ter infertilidade por conta disso. Quando é em um testículo só, que graças a Deus é o mais comum, o outro testículo supre as necessidades de produção de espermatozoide suficiente para manter a possibilidade de procriação. Então, ele não fica. Mas é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. O paciente que tem papeira, que tem cachumba, precisa fazer repouso, tá certo? Então, é uma coisa que você precisa ter cuidado com isso daí. É evitar realmente que... e monitorizar, prestar bem atenção nesse testículo daí e fazer um acompanhamento com ele depois.
Então, então não é mito, não, é uma realidade,
não,
né, doutor Felipe?
É uma verdade, a gente precisa ter cuidado, isso é uma coisa importante. O pessoal tem a sabedoria popular que a gente precisa estudar e ver que tem coisas realmente que valem a pena você levar em conta, porque tem realmente um fundo de verdade. Essa é uma delas, Jota Batista.
Certo. Eu interrompi, o senhor ia falando alguma coisa, doutor Felipe de Burque.
Veja só, uma coisa interessante também é você ser proativo. Então, muita gente está numa fase que quer ficar forte, quer virar o Incrível Hulk, Sylvester Stallone, o Rambo, e aí quer tomar bomba nas academias. E é uma coisa que eu me bato muito com a população masculina, adolescentes, que estão começando a fazer atividade física, a não usar esteroides. É uma coisa que a gente tem que deixar essa mensagem, tem que educar essa rapaziada para que eles não façam essa tolice de deixar a saúde normal ser corrompida, ser destruída por uso irregular, irresponsável de esteroides, de anabolizantes, de testosterona, para manter um físico fictício e destruir a capacidade de gestar, de procriar, de ter seu filho quando ele chegar na vida mais madura, na juventude e na vida mais adulta.
Essa mensagem que precisa ser difundida. Estamos conversando com o doutor Felipe de Burque, ele é médico urologista, está falando sobre infertilidade masculina, o nosso convidado de hoje. Doutor Felipe, e a hidrocele também pode ser um fator, uma causa de infertilidade masculina?
Não, a hidrocele não causa infertilidade. A hidrocele, vamos explicar para os testículos, é um líquido que fica entre o testículo e as membranas que vão da pele até junto do testículo para deixar o testículo solto. Então a gente tem uma produção e uma absorção. Você produz e retira. Se você perde o equilíbrio, às vezes isso acontece depois de um trauma, de uma pancada, ela começa a aumentar de volume. Então você precisa operar e tratar a hidrocele. O que pode acontecer, que mexe na capacidade de motilidade do espermatozoide, pode dificultar a gestação, é a varicocele. É uma doença varicosa. A mesma varize que as mulheres têm nas pernas, o homem pode ter uma varize nos vasos que vão retirar o sangue do testículo. Uhum. Então, nessa hora, a gente precisa atuar e corrigir cirurgicamente essas varizes o tratamento é cirúrgico, não tem comprimido para tratar a varicocele, para que você evite que haja uma atrofia testicular e evite que haja uma alteração da produção dos espermatozoides, e principalmente da motilidade, da qualidade desses espermatozoides produzidos. Aquilo que eu falei no começo da conversa da gente, Jota, o que a gente ejacula hoje começou a ser produzido 70 dias atrás. Uhum. Se eu tenho uma fábrica que funciona bem, que os canos não estão obstruídos, que a água passa, eu produzo um material de boa qualidade. Se eu tenho uma fábrica que eu tenho uma tubulação enferrujada, que eu tenho uma tubulação obstruída, entupida, minha produção não é de boa qualidade.
Entendi.
Então, essa seria a ideia de a gente passar para o pessoal e fazer avaliações precoces com isso daí.
Então, o hidrocele, que é o crescimento do testículo, não causa a infertilidade masculina. A varicocele, aí sim, é que pode causar, não é isso?
Exatamente.
Perfeito.
Nem todo mundo que tem varicocele vai ter alteração do espermatozoide.
Uhum.
Mas quem tem alteração melhora bastante quando você trata a varicocele. Então, é importante tratar sim.
O doutor Felipe de Burque, o senhor falou aí, a produção começa a 70 dias. Quem tem uma vida sexual muito ativa, hein, como fica? Pode não ter uma qualidade do esperma por conta disso e gerar uma infertilidade ou não? Explique pra gente aí como funciona.
Veja só, o volume do ejaculado sempre vai haver espermatozoide presente. Se você tem um ritmo de ejaculação muito frequente, você vai ter uma concentração naquele esperma menor dos espermatozoides. O que é o esperma? O esperma é o líquido que a próstata produz, mais o espermatozoide que vem do testículo.
Uhum.
2% do que sai na hora do orgasmo, na hora do gozo, é espermatozoide vindo do testículo.
Uhum.
98% é produzido pela próstata e as vesículas seminais.
Entendi.
Então, muita gente tem uma fantasia na cabeça, faz: fulano fez a cirurgia de vasectomia e agora não sai nada na hora que ele vai ejacular. Não muda nada. Ele continua com 98% do volume ejaculado. É de só 2%. Então, quando você tem essa frequência maior de esvaziamento da próstata, de ejaculação, você concentra menos espermatozoide. Então, uma coisa que a gente pede ao casal que quer engravidar é que tenha atividade sexual com ejaculação dentro da vagina no dia que for mais propício à ovulação e fazer intervalo de um dia para concentrar mais o espermatozoide nos dias subsequentes e anterior ao período mais possível da evolução da ovulação da mulher.
Entendi. Para que esse volume seja maior, né?
Exato.
Uhum. O doutor Felipe de Burque, a alimentação o senhor falou aí, claro, sobre essa questão aí de suplementos, essas coisas, mas alimentação inadequada, o álcool, né, a ingesta de álcool, também pode afetar a qualidade desse esperma ou não?
Veja só, se eu tenho uma fábrica que tem uma boa qualidade de matéria-prima, eu tenho um produto dessa fábrica melhor do que naquela que tem uma má qualidade de matéria-prima. Isso é muito lógico, o raciocínio. Então, eu preciso de ter um suplemento bom de oleaginose, de vitamina E, uma dieta equilibrada, com pouco radical livre circulante, para que você tenha uma boa produção, tanto do equilíbrio do organismo como um todo, quanto da produção do testículo. É uma coisa que vem junto com a outra. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente ter atividade física para você estimular a produção da testosterona, ter uma dieta equilibrada para você deixar com que haja um aporte de nutrientes suficiente para aquele indivíduo. Essa seria a ideia, Jota Batista.
Muito bem, falamos aí de todo esse aspecto, agora vamos para o fator corretivo. Quem passou por uma situação, algum problema, pode fazer algum tipo de tratamento para essa infertilidade masculina, doutor Felipe de Burque?
Existem vários tratamentos. Dentro da urologia, a gente tem uma subespecialidade chamada andrologia, que trata especificamente dessa área da reprodução humana, tá certo? Então, a gente pode, desde colher espermatozoide direto no testículo, a estimular a produção de espermatozoide com determinadas substâncias, para que você melhore a qualidade disso daí. Então, cada indivíduo vai precisar de uma visão específica para ele e de um tratamento específico. Não existe uma receita de bolo que todos farão aquilo dali. Nos pacientes que têm varicocele, é importante o tratamento dessa varicocele com cirurgia, para que você melhore essa oferta de retirada de detritos do testículo e que você tenha um equilíbrio desse indivíduo para que você consiga melhorar essa produção de espermatozoide dele.
Entendi. E aí vai depender de cada caso, né?
Exatamente.
Uhum. Outro detalhe é também, doutor Felipe de Burque, tem muita gente que confunde impotência com infertilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não?
Exatamente. A impotência pode ser gerando, de você gerar uma criança, ou cunhando, que você ter o ato sexual, ter o coito. Então, a impotência ela pode estar mais relacionada com a capacidade do homem de introduzir o pênis do que da gerante dele gerar um filho. Então, são dois tipos de impotência diferentes. Então, o que a gente explica muito ao pessoal é que, para você ter uma boa qualidade de reprodução, você precisa ter uma boa qualidade de atividade sexual, tá certo? Se você tem um histórico de várias doenças sexualmente transmissíveis, infecções por clamídia, por ureaplasma, você dificulta o movimento do espermatozoide nos tubos que trazem ele do testículo até a próstata. O pessoal fala também da cirurgia de vasectomia, uhum. que é você cortar esse tubo.
Uhum.
É importante a gente explicar que a cirurgia de vasectomia pode ser reversível ou não. É uma coisa que muita gente diz, eu não quero fazer porque é reversível. Nem sempre a reversibilidade vai produzir uma boa qualidade do espermatozoide. Por quê? Porque você deixou aquela fábrica parada durante muito tempo. E nem sempre você vai conseguir tirar os ferrugens todos da máquina para ela voltar a funcionar como funcionava antes.
E essa máquina...
Então, é uma
E essa fábrica pode ficar parada por quanto tempo? Até quanto tempo ela pode ser revertida?
Isso vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. Mas se eu tenho um paciente que ele ficou um ano com a fábrica parada, ele tem mais chance do que um que ficou 10 anos.
Entendi.
Então, quanto mais tempo eu tenho de fábrica parada, pior é o resultado que eu tenho da volta à produção. O que é a reversão? A reversão é um cano que eu cortei, que eu vou emendar esse cano e vou estimular essa fábrica a produzir mais aquela substância. Existe uma forma de a gente fazer isso. Agora, se essa fábrica vai voltar a produzir como era antes, é uma possibilidade, não uma certeza, Jota.
Uhum. Agora, tem várias técnicas que são utilizadas, né, doutor? Quais são as mais comuns, as mais utilizadas aí, justamente para a situação da infertilidade masculina, hein?
As técnicas mais comuns de reconstrução, você usa um microscópio para poder reconstruir esse ducto deferente.
Uhum.
Você pode usar o estímulo com alguns hormônios para melhorar essa capacidade. Dentro do testículo, na realidade, você tem duas fábricas. Você tem uma fábrica do espermatozoide, uma linha de montagem de espermatozoide, e você tem uma fábrica de testosterona, que é o hormônio masculino responsável pelo desejo, pela distribuição de pelo, pela musculatura. Por isso que o pessoal usa esse hormônio nas academias para poder ficar mais forte e ganhar massa muscular com mais velocidade e mais rapidez.
Entendi. Muito bem. E aí, claro, voltando ao que a gente fez anteriormente, que foi infertilidade feminina, é sempre bom e importante tratar, conversar com o casal, não é, doutor Felipe?
Isso é fundamental. Não existe um homem infértil ou uma mulher infértil. Aquele casal é que pode estar com problema. Um homem pode ter alguma dificuldade, a mulher não, e eles se equilibram naquele conjunto. Às vezes, a mulher tem problema e o homem não, só que ele tem uma produção de espermatozoide muito superior à média e é uma qualidade muito superior à média, então ele compensa com aquela tipo diferente de evolução que ele tem. Então, o casal precisa estudar em conjunto para que você encontre a melhor solução para eles.
Uhum.
Que vai ser fertilização in vitro, se vai ser inseminação artificial. Então, a gente tem vários armamentários para usar nesse casal que facilitem a apropriação dele.
A mulher com a idade avançada perde, não é? Justamente a qualidade do óvulo, enfim, não tem mais esse momento aí rico, não é? Para a fertilização. O homem também tem algo semelhante, apesar da idade avançada, ou não?
Não, o homem produz espermatozoide o tempo inteiro. Um homem de 70 anos de idade, ele produz espermatozoide. A qualidade desse espermatozoide não pode ser comparada a um homem de 17 anos.
Perfeito.
Mas ele tem a produção de espermatozoide também. 70 dias de produção, o que ele ejacula foi produzido 70 dias atrás.
Uhum.
É a questão da fábrica. Se eu tenho uma fábrica mais jovem, uma fábrica mais nova, eu tenho também uma qualidade de produto sair daquela fábrica de melhor qualidade, que é uma fábrica que já tem 70 anos de idade.
Uhum.
Mas isso não quer dizer que a fábrica de 70 anos não produza. Ele vai produzir também. Então, por isso que é importante o estudo do casal e nunca o estudo do indivíduo idealizado. Só a mulher ou só o homem.
Uhum.
Os dois juntos é que vão estar naquela situação que precisa ser avaliada e tratada.
Dr. Felipe de Burque, é importante o homem fazer, no caso, né, com relação a fertilizar a fertilidade, um espermograma, isso é só para quem apresenta problemas? Que orientação vocês, especialistas da área, passam justamente nesse aspecto, hein?
A gente, para avaliar a fertilidade do homem, a gente precisa ter pelo menos 3 espermogramas com um intervalo de 2 ou 3 meses entre eles. Para quê? Para a gente estudar justamente como anda essa linha de montagem. Um espermograma único pode dar uma ideia, mas não é a verdade absoluta. Você pode ter um espermograma ruim hoje e 2 bons daqui a uma semana. Então, isso é daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Então, isso é uma média que a gente vai ter de como é que está a produção daquela fábrica para poder chegar a um denominador comum e o que é que a gente pode oferecer de tratamento. Se ele precisa melhorar a velocidade de progressão do espermatozoide, se ele precisa melhorar a qualidade do espermatozoide dele ou a quantidade. Então, cada um vai ter uma conduta e uma forma de você lidar diferente da outra.
Ok. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade, doutor Felipe de Burque.
É importante as pessoas perderem o medo de ser avaliado, de fazer os exames precocemente. Antigamente, o pessoal fazia os pré-nupciais, fazia exame de ciclos, fazia exame de infecção do esperma, da qualidade do esperma, e se deixou muito fazer isso, Jota Batista. Eu acho que é importante o indivíduo jovem que vai começar a vida com a companheira dele, faça uma avaliação, que a gente chamava de pré-nupcial no passado, para que ele comece a vida dele com uma qualidade de saúde melhor e já programando quando eles vão querer ter os filhos. E hoje o pessoal deixa para ter filho depois dos 30 anos, porque já vai estar numa qualidade de vida mais estável, a faculdade já terminou, já está estabilizado no emprego. Então isso aí também faz com que você tenha uma alteração da qualidade daquele aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino, Jota.
Ok, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de contato, doutor Felipe?
Meu telefone de consultório é o 3222-4824. Meu consultório fica no Derby, ali perto da Praça do Derby, entre a Praça do Derby e o Colégio Americano Batista, na rua Carlos Porto Carreiro, 146. Estou à disposição.
Ok, muito obrigado mais uma vez pela colaboração, um abraço virtual, senhor, até um próximo encontro.
Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha e a você, J. Batista, especial, a Denis, a todo mundo que faz sua produção aí.
Ok, um abraço, doutor Felipe de Burque, é médico urologista, foi o convidado de hoje, falando sobre infertilidade masculina.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.